próximo, esse é o Palmeiras, é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou!
Boa tarde a todos, palestrinos, estamos começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobre tudo do Verdão. Hoje a gente está naquele formato que você já conhece, livecast. Você se inscreve aqui no canal do GE, no TikTok, ativa o sininho, fica com a gente que a gente vai bater esse papo aí com o Murilo por mais uns, por pelo menos uns 40 minutinhos, se ele não dispensar a gente. Murilo, muito obrigado, pô, é uma honra receber você aqui no nosso podcast. Cara, a torcida do Palmeiras, acho que você já tá virando um ídolo pra torcida do Palmeiras, por boa parte, já ganhou um monte de taça. A gente vai falar muito disso aí. Murilo, obrigado, hein? Valeu demais.
Boa tarde. Então, eu que agradeço, cara. Eu já tava já falando já com o meu assessor ali já há um bom tempo, né, que a gente podia fazer isso aqui. Graças a Deus a gente conseguiu fazer hoje. Então, que a gente possa resenhar aí e poder divertir todas essas pessoas que estão vendo também e acompanhando a gente.
Show de bola. Pô, a honra é toda nossa. A gente também já estava conversando para ter você aqui faz um tempão. Ainda bem que agora deu certo. Eu separei aqui algumas perguntas e, além das minhas, a gente vai ter as companhias aqui, ó, do Emílio Bota e do Totti, Henrique Totti. São setoristas do Palmeiras no GE. E do Leandro Boco, nosso palmeirense aqui do podcast, a voz da torcida. Esse maluco aí de gorro, ele tá sempre com esse gorro. Pode estar 50 graus na rua, tá sempre... Sempre tá de gorro, é impressionante. Já que eu já apresentei o Boca, Boca, eu vou te dar as honras da casa. Começa, vai, faz a primeira pro Murilo, vamos bater esse papo com ele aí pelos próximos 40 minutos.
Família Palestrina, quando surge, Murilão, cara, que honra poder conversar esses 40 minutinhos com você. E, cara, só pra quebrar o gelo aí, qual é a do LeBron James aí, velho? Qual é a parada, a inspiração mesmo, velho?
Então, cara, eu sempre acompanhei ele. E é um cara que eu gosto muito, particularmente, pelo jeito que ele coloca ali os objetivos, os sonhos dele de conquistar cada vez mais, de não querer nunca deixar tudo que ele já conquistou e querer sempre mais. Então, é um cara que eu me espelho muito, eu gosto muito, sempre que possível vejo ele jogando. É um cara que discute, né, qualquer tipo de comentário, é um cara fenomenal.
Murilão, cara, para começar, a primeira pergunta que eu queria fazer, na verdade eu abri uma caixinha de perguntas nas redes sociais e eu falo
bombo
aqui pela cara, se alguém tem o nome lá, turbinou. E a pergunta, eu tenho muitas perguntas aqui, uma bem legal que fizeram foi a seguinte: o Murilo, para a grande maioria dos palmeirenses, tá, pode deixar sua humildade de lado agora, mas foi a melhor contratação recente do Palmeiras. O Murilo chegou sem muita cabeça em pé, né? Sempre lugar, com humildade. O Murilo chegando, é titular da Sociedade Esportiva Palmeiras. E a gente percebe que mesmo você com o Gomes e o Everton tendo uma defesa extremamente pouco vazada e muito eficiente, como é que é isso? O jogo pode estar 5-0, mas não pode ralar, né, cara?
Então, que a gente se cobra muito, né? E isso aí que você falou, de fato, é verdade. A gente colocou uma frasezinha ali que é até do Abel, baliza zero. Então eu, Gomes e o Ever, a gente fala muito disso, cobra muito de ter a baliza zero. Então é isso que a gente vem buscando a cada jogo ali, para poder passar confiança os atacantes ali, que vem ajudando a gente também dessa mesma forma, né, defendendo e atacando.
Murilo, eu vou fazer uma antes de passar pro Totti e pro Emílio, que é a seguinte: como que foi para o pessoal te procurar? Você estava de férias, você estava treinando, você estava na praia, você estava na Europa, você estava na montanha. A hora que alguém do Palmeiras te ligou, quem foi e como foi? Falou, pô, você quer vir jogar no Palmeiras? Como é que foi essa abordagem para você chegar até o Palmeiras?
Então, cara, eu estava na minha cidade, em Salvador. Na minha cidade não, né? Onde eu estou morando agora, porque a minha mãe mora agora. Mas eu estava lá, entre minha cidade e Salvador, e eu já queria sair da Rússia. Então, meu empresário estava vendo e já estava quase tudo certo para eu ir para o México. Estava quase tudo certo e tal. E de última hora, já no fim das férias, eu já estava já com a mala já pronta para ir para a Rússia ou para o México. Eu acabei que descartei o México e do nada surgiu o Palmeiras. Foi muito rápido. Então, quando surgiu, eu tava na Bahia e estava treinando para caramba com meu filho, o Dilson. E eu estava também treinando com um parceiro meu que é personal lá em BH. Então, a gente estava dando a vida ali treinando para fazer uma temporada top, abrir mão de tudo, de viajar, de fazer qualquer tipo de coisa nas férias e só focado em trabalhar, com pensamento na Rússia ou no México. E foi aí que, no finalzinho das férias, surgiu para o interesse do Palmeiras. Aí o Cícero me ligou. Cícero já veio cheio de palavrinha assim, aí eu já, quando vi que era o cara do Palmeiras, já fiquei logo ansioso, nervoso, a mão suando. Aí quando o cara começou a me ligar assim, aí eu só escutando, e eu já tudo certo na minha cabeça, que eu já tava doido para ir. Aí ele começou a falar, aí ele falou de toda a estrutura, de tudo que podia fazer e tal, não sei o quê. Aí desligou o telefone, já liguei pro meu empresário, a gente já concordou com tudo, eu fui para São Paulo fazer os exames e deu tudo certo, graças a Deus.
Pô, sensacional. E caiu no Palmeiras e caiu como uma luva no Palmeiras. Pô, Boca falou de melhor contratação, estou de acordo com ele. Henrique Totti, faça as honras também, manda.
Salve, amigos, Murilo, prazer estar aqui contigo. Ainda falando disso, né, prazer. Porque o Palmeiras, eles tinham chegado a contratar um zagueiro canhoto, né, que era aquele Huertas. Eu acho que ele era chinês, ele reprova nos exames médicos, né, porque o Abel cria aquele zagueiro canhoto. E aí, dentro disso, dessa sua chegada, você sabendo que o técnico estava atrás de um zagueiro canhoto, você vendo que o Gustavo Gomes e o Luan faziam uma boa dupla, como foi sua chegada? Foi de vou ter que me superar aqui bastante para assumir a posição aqui de titular mesmo? E também falando um pouco sobre a dupla com o Gomes, como que é essa dupla que já fez mais de 50 jogos, as características casam ali, é por isso que vocês dão tão certo, cara?
Então, no começo, como eu falei, eu estava fazendo umas férias incríveis de treinamento. Então, quando eu cheguei no Palmeiras, eu sabia da estrutura, sabia do Luan e do Gomes, que era uma dupla foda, que ganhou as Libertadores e que estava super entrosado. Então, eu cheguei na humildade, tranquilo, e como eu sempre fiz em toda a minha carreira, vou trabalhar para quando chegar a minha oportunidade, dar o meu melhor. E não foi diferente. Quando teve a oportunidade, eu estava preparado, tanto que no primeiro jogo eu já fiz o gol ali. Aí depois já teve outra chance, que foi contra o Ferroviária, se eu não me engano, lá fora, no Paulista, e eu fiz outro gol. E acabou que o Luan pode se lesionar. Claro que a gente não espera nunca ter uma oportunidade assim com um parceiro se lesionando, mas pensando em mim, eu queria estar preparado e pude estar preparado. Quando surgiu a oportunidade, graças a Deus, eu pude dar o meu melhor em todas as partidas. E é o que faço até hoje. Sempre quando eu estou em campo ali, eu dou a minha vida, dou o meu melhor sempre.
E essa parceria com o Gomes, como que é, cara? O que faz dar tão certo isso?
Então, cara, eu acho que a gente vai cada vez mais ali conversando, se orientando e um ajudando o outro. É fundamental isso, mas com todo o apoio do time. A gente tem sempre os beiradas ali ajudando a marcar, os volantes, o Zé sempre chegando na bota. Então, isso é fundamental ali, não só a gente. Claro que a gente tem que passar uma confiança ali muito boa para eles, mas, sem dúvida, todos os companheiros ali ajudando a gente.
E uma curiosidade, você que está ali dentro do campo, contra esse jogo, contra o Ituano, você estava ali perto, óbvio, você faz o gol, achou falta do Gomes, achou um lance normal? Eu queria saber a sua visão do lance ali.
Cara, te juro que na hora eu nem vi nada. Eu só vi a bola passando de mim, que eu fui correndo ali no primeiro para atacar a bola. Aí, quando eu virei, a bola já estava vindo já na minha direção. E eu, opa, abençoado, graças a Deus.
Não, não foi nada, velho. Isso aí, quer contar aí, bote.
Exatamente. Aí, depois que eu fui ver os vídeos ali, no meu entendimento, não foi falta.
Justo, já é o nosso entendimento aqui também.
A gente conversou sobre isso ontem. E, cara, a gente aqui não fica de conversinha, não. A gente, quando discorda, a gente discorda. Sim, e concordamos todos que, de fato, não aconteceu nada. Agora, Murilão, fechando o nosso elenco, fechando o nosso elenco aqui nesse livecast, Emílio Bota, que também é setorista do Palmeiras do GE, e foi o homem responsável por te trazer aqui, este que vai falar agora com você, Emílio Bota. Emilhão, seja bem-vindo também.
Olá, amigos, prazer falar com vocês. Murilão, obrigado por atender o nosso convite numa folga, né? A gente sabe que vocês têm poucas folgas, quando tem, querem aproveitar, mas a gente valoriza muito quando vocês atendem a gente. Seguindo esse papo aí sobre a defesa, o Gomes é o zagueiro mais completo que você já atuou na sua carreira, é um cara que encaixou perfeitamente o jogo com você, se você vê dessa forma. E também queria perguntar, qual que é a receita, né? Vocês, além de formarem uma dupla defensivamente muito forte, vocês são jogadores que estão mostrando um faro artilheiro impressionante. Aí não são gols ali que fecha goleado, ou um golzinho que são gols decisivos, gols em momentos cruciais do Palmeiras, principalmente na temporada passada. Qual que é o segredo também de vocês terem esse entrosamento também com os outros atacantes aí desse time do Abel Ferreira?
Não, só lembrando, Murilo, teve um jogo contra o São Paulo, um dos jogos mais importantes do Palmeiras na trajetória do título, que vocês fizeram o gol.
Então, cara, sobre parceiro de zaga, sem dúvida, o Gomes, respondendo aí sua pergunta, sem dúvida o Gomes, para mim ele é fora de série. Eu tenho como um espelho, assim, é muito o Dedé, quando eu estava no Cruzeiro, me espelhava muito no Dedé. Para mim era um zagueiro fora de sério. E o Gomes, esses dois, para mim, eu sempre tenho como exemplo ali, porque são trabalhadores, são os caras assim que dá vida dentro de campo, então eu sempre tento pegar isso para mim. A outra pergunta eu esqueci.
É sobre o fato de vocês serem jogadores que também ajudam marcando gols, né? Tem uma presença ofensiva muito forte. O que você acredita isso? É mais uma cobrança que o Abel tem também de vocês participarem ofensivamente do jogo, ou é algo que também encaixou no jogo de vocês, da formação do Palmeiras atual?
Então, acredito que isso é fruto de muito trabalho. Eu sempre me dedico, dou a vida dentro e fora de campo, em alimentação, em tudo que você imaginar, cara. Sempre tento melhorar e evoluir sempre. Então, isso reflete muito dentro de campo. Quando a gente está ali, e a gente é abençoado, igual eu falei ali, né? não é por acaso. É muito trabalho, é muita dedicação, é um empenho que você traz no dia a dia ali para poder ser coroado nesses momentos.
O Murilo, aproveitando esse gancho aí do Emílio de fazer muitos gols e tal, eu vi uma notícia uma vez, acho que você foi em algum programa e falou que cabeceava o guarda-roupa para fazer cada vez mais gol. Que história que é essa aí de cabecear o guarda-roupa? Ó, o Bruno que mandou aqui pra gente, ó.
Caramba, cara. Então, isso aí começou no Cruzeiro, cara. Teve um amigo que me deu esse conselho aí eu fui seguir, e graças a Deus deu bom. Mas então, no Cruzeiro eu tava 2 anos e meio lá e Zerix. nenhum gol, cara. Aí eu meio que me revoltei com isso. Falei, caramba, várias oportunidades e tal. Eu chegava, cabeceava e sempre ia pra fora, batia na trave, goleiro pegando. Aí tinha meio que um mix de tudo, né? Mas aí eu comecei, eu falei, não, tô atacando a bola errada, eu tenho que chegar mais e cabecear com tudo. Aí foi daí que meu amigo falou, poxa, eu também era assim, pai, melhorei cabeceando no armário. Aí cheguei no outro dia lá no quarto, vai ser isso mesmo, cheguei assim só. Chegando aqui, eu só cabeceando o armário. E foi, melhorou pra caramba, mano. Melhorou muito. Porque a partir do momento que você tá ali no armário, você abrindo o olho, não pode fechar o olho também, senão...
Sim.
Abrindo o olho aqui, você cabeceando o armário, quando chega a bola, é uma almofada, pô. Você tá bem tranquilo. Então, a bola vem assim, você ataca a bola com tudo. Então, isso aí foi uma melhora muito grande pra eu poder fazer gol, sem dúvida.
Por isso que ele dá essas madeiradas na bola, né? Vem aqueles cabeceios fortes pra caramba. Que era esse amigo? Era jogador, Murilo, também? Não. Esse
era jogador, jogava lá comigo.
Sensacional essa história, hein, Murilão? É zagueiro raiz mesmo, cara.
Espetacular. Raiz, é isso.
Murilo, cara, o sistema defensivo do Palmeiras é muito sólido, né? A defesa menos vazada do Campeonato Paulista, foi a defesa menos vazada em alguns campeonatos nas últimas temporadas, e ocorreu uma mudança muito drástica, muito sentida pela torcida do Palmeiras, que foi a saída do Danilo. Graças a Deus, aí o Zé Rafael arrebenta, eu acho um jogadorzaço. E o Gabriel Menino, ele entrou e evoluiu demais. Eu queria entender, na prática, como zagueiro, para você e para o Gomes, como é que foi essa alteração? Eu sei que os dois jogadores que estão lá, como volantes, são excepcionais, estão jogando muito bem. Mas, na questão tática ali, o que, que mudou para vocês depois da saída do Danilo? Vocês têm que se movimentar de forma diferente? Vocês tiveram que mudar muito a forma de jogar em relação à temporada passada?
Então, não mudou muita coisa, não. Eu acredito que na maioria desses jogos aí que já aconteceu esse ano, foi mais uma cobrança, assim, porque o Zé saía muito mais e agora é uma readaptação para ele ficar mais ali na frente da gente. Então, foi mais que um entendimento que ele já teve e já está já excelente. Antes, pode perceber que no começo assim, da temporada, bem lá no começo, ele saía um pouquinho mais e agora ele já está ficando bem menos. Está ficando bem mais na frente da linha da zaga. Então, é uma proteção que o Danilo fazia isso antes e agora ele já está fazendo e já está ciente do que ele precisa fazer.
Dá para perceber que tá ciente, né? Porque a gente falou isso no podcast, né? Contra o treino de Limeira, eu acho que o Palmeiras sofreu bastante transições ali. O Abel até fala sobre isso, que tem a ver com os passes errados na frente também, enfim. Mas aí contra o Ituano, o Zé Rafael talvez tenha sido melhor em campo, enfim. É a evolução de um jogador que se adapta a cada ano, né? Porque lá no Bahia ele era aquele camisa 10, quase.
Era o ponta 10. Né?
É absurdo mesmo, Zé Rafael.
E ele adapta muito rápido, que é sinistro o jogador.
É impressionante.
Top demais.
Falando da final agora, como está essa expectativa para a quarta final seguida, no que se diz respeito a fazer história dentro do clube, e até pelo que o campeonato está mostrando, né? Porque o Água Santa eliminando São Paulo, Bragantino, Ituano que eliminou o Corinthians, é um Paulistão que está mostrando que não existe essa de entrar desfocado, né? Tem que entrar focado totalmente.
Exatamente, é como a gente vem buscando a cada jogo. Acredito que toda a equipe, todo jogo que a gente está disputando é com a concentração no máximo, é todo mundo ali ligado, concentrado, e isso faz diferença, cara. Não tem como. Quando a gente está ali para o jogo, independente de quem é o adversário, a gente está concentrado e sempre acreditando no que a gente pode fazer.
E como que está sendo essa preparação, Garba? Só porque eu vi hoje que você postou um vídeo fazendo um treino com um negócio de água, né? O que era aquilo? Explica pra gente, é para dar equilíbrio? O que, que é aquilo?
Então, ali é um trabalho de core que o meu físio colocou para mim. Então, a gente já faz o core normal. Então, ali é bem mais difícil.
Eu imagino.
Ali é um peso do caramba. A água vai desequilibrando toda hora.
Quantos litros
ali?
Pro
outro. Tem quase 15 litros.
Caramba.
E toda hora vai para um lado, vai para o outro, e você tem que manter ali. Então, é um trabalho muito foda para a core. Então, respondendo o que você me perguntou, para mim está sendo uma preparação muito boa. Esses dias de folga, ontem eu já fiz o meu recovery e hoje já comecei os trabalhos de novo de força, de core. Então, é uma preparação muito boa, que a gente amanhã já está todo mundo junto de novo, se preparando para mais uma final. Com fé em Deus, a gente dá o nosso melhor aí e poder fazer uns grandes jogos aí, os dois jogos que a gente tem na final.
Boa, só emendar mais um aqui, Garba, porque a preparação é porque você fala que vai estar todo mundo, mas não vai estar, né? Porque Veiga, Rony, o Everton, Piqueires e Gomes estão nas seleções, né? Como que é esse começo de preparação, né? Porque o jogo da seleção é dia 25. Muda alguma coisa não ter esses caras lá, mas o grupo é tão entrosado ali no treinamento que acaba nem fazendo tanta diferença na preparação.
Então, a gente trabalha na mesma intensidade, na mesma pegada, e a gente tem que agradecer que, tipo, antes eles iam para a seleção e não jogavam, né? Agora é só nos treinamentos, então já é uma coisa boa.
Eu tenho um aqui, Murilão. Cara, o Palmeiras vai fazer a final com Água Santa, que não é algo esperado. Como que vocês foram acompanhando? Vocês viram o São Paulo e o Corinthians cair lá nas quartas? Aí agora o Red Bull Bragantino, que teoricamente é o favorito, caiu. Vocês acompanham? Vocês, assim, obviamente o Abel Ferreira, a comissão técnica dele acompanham porque eles precisam montar o melhor jeito para vocês entrarem em campo e, pô, der certo, ganhar os jogos. Mas assim, como para vocês, jogadores, vocês conversam sobre isso, falam, pô, caiu todo mundo, sobrou, pô, tá ficando a galera do interior e tal, isso assim muda alguma coisa para vocês, se vocês acompanham esses jogos?
Então, a gente acompanha, assim, a gente vive muito isso que a gente está vivendo no dia a dia dos jogos, do campeonato que a gente está. Então, a gente acompanha, assim. E sobre o rival que a gente vai ter agora na final, a gente respeita muito, a gente sabe tudo que eles já passaram, né? Tudo isso que ele já eliminou, o São Paulo já eliminou o time grandes, então vem com o mérito deles. E a gente sempre respeitando todos os adversários, igual foi contra nas quartas de finais, nas semifinais, a gente sempre respeitando. E independente do adversário, a gente vai sempre buscando o nosso melhor, nossa melhor versão. É isso que o Abel sempre pede para a gente, é a nossa melhor versão, independente do adversário que a gente vai enfrentar.
Emílio, manda. Depois
Pegando esse gancho aí que você falou da melhor versão, o trabalho do Abel Ferreira é inquestionável, né? Um trabalho muito bom, um trabalho que, além de ser bom, ele dá muitos resultados, né? Muitas vezes no futebol, o trabalho bem feito e não dá resultado, ele não é muito visto, né? Mas eu queria saber qual é a fórmula que o Abel tem com vocês do elenco de ele conseguir extrair de vocês o máximo e também buscar jogadores fazerem outras funções muitas vezes, né? O Mike, que foi um cara que jogou improvisado no fim do ano como atacante, o Gabriel Menino, que já jogou de lateral, enfim, o Zé Rafael, que agora está fazendo uma função diferente. O que, que ele tem desse papo do Abel Ferreira que parece que contagia o elenco e parece que vocês cada vez mais querem estar se provando, porque a gente sabe o quanto é difícil, né? Um time vencer, mas é mais difícil ainda um time seguir vencendo, né? O Palmeiras vem conseguindo manter isso lá em cima. O que, que é esse segredo que o Abel Ferreira tem? Porque muito externamente as pessoas acham que ele é um cara bravo, um cara mais carrancoso, mas a gente sabe que fora disso é um cara espetacular. Muita gente fala que ele é um cara formidável. O que você tem para falar um pouquinho de bastidor do Abel Ferreira para a gente? Como que ele encanta vocês no dia a dia?
Então, cara, o Abel é um cara fora de sério. Que para mim é muito diferenciado. O diferencial dele é querer cada dia ser melhor. Eu vejo muito, não sei porque ele é português e o Cristiano Ronaldo também, mas é a mesma ideia, é incrível. De querer ser o melhor todo dia, de querer evoluir, de querer crescer, e isso ele passa pra gente, e a gente pega isso muito bem, pelos profissionais que a gente tem hoje no Palmeiras. Então ele passa isso pra gente e a gente pega tudo que ele tá passando ali no dia a dia, querendo crescer, querendo evoluir. Então, esse é o diferencial. Ele sempre aborda com a gente de tudo que a gente já conquistou, principalmente os que têm muito tempo aqui, de deixar tudo isso para lá, já tá na história, de que conquistar muito mais. Então, esse é o diferencial no dia a dia ali, da gente vem sempre buscando, querendo evoluir a cada vez.
Bora, Boca, manda!
E é como esse cara aí atrás também pensa, né, o LeBron? Só...
Exato.
Perfeito. Boa colocação. Ô Murilo, cara, a gente tem no Palmeiras aí o maior jogador da base do futebol nos últimos tempos, que é o Endrick. Que esse garoto conquistou pelo Palmeiras, seleção brasileira, e os destaques que ele teve na base são sensacionais. A gente percebe ali, pelo menos que parece nas redes sociais, que, cara, você tem uma amizade com ele, vocês têm uma trocação de ideia muito legal. Eu queria saber, cara, como está sendo marcar o Endrick nos treinamentos? A gente não tem acesso aos treinos. Então, como está sendo marcar o Endrick nos treinos e esse futuro aí que ele tem no Palmeiras e no Real Madrid, cara? O que você está achando do moleque aí?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então, é um moleque diferenciado, né, cara? Sem dúvida nenhuma, 16 anos. Eu já falei isso várias vezes, até pra ele mesmo. Eu falei, 16 anos, não aguentava dar uma girada de show com uma fatiada. E você já com essa força, já trombando, já chutando pro gol, na força que ele tem, é incrível. Então, é um moleque que é muito abençoado por tudo que ele já passou, vem passando, pela história do pai dele mesmo. Então, é um moleque incrível, humilde pra caramba, que tá ali sempre dando atenção a todas as crianças do Palmeiras quando a gente sai. É um moleque diferenciado, cara, que com fé em Deus, com muito trabalho, muita dedicação, só tem cada vez mais a crescer, a ajudar o Palmeiras e a própria carreira dele também, almejar muitas coisas aí, se Deus quiser, ele vai conseguir.
E o que está faltando para ele, você acha, Murilo? Ou não está faltando nada, é só uma questão de da bola que entra ali, por exemplo, ele dá um voleio no travessão, um jogo que eu não lembro qual que é agora. É um detalhe que a bola não entrou ali, que aí fica essa pressão de não ter feito gol. Mas você, como um baita amigo dele, né? Você tinha a trinca com o Danilo, né? Se eu não me engano, que se chamava de trinca. Como que é o papo com ele no dia a dia? Mesmo você não sendo aquele cara tão experiente pela idade, né? Você tem 25 anos. Como que é o papo com ele no dia a dia ali?
Então, cara, ele já tá ciente que... Porra, a conversa que eu tive com ele foi o seguinte, todo mundo vai passar por esses momentos e a gente tem que passar por essas dificuldades, assim, se fortalecendo e criando essa casca para cada vez mais a gente se fortalecer. Então, eu tive essa conversa com ele, ele já tá bem tranquilo, tá treinando bem. É um momento ali que a bola não entrou, não tem jeito, todo mundo passa por isso. Os grandes atacantes, Benzema, Cristiano Ronaldo, todo mundo já passou, cara. Sim. Então, não tem jeito, todos vão passar. Aí é que faz a diferença de como você vai sair dessas dificuldades para poder se fortalecer ali e depois vir com tudo arrebentando aí, fazendo chuva de gols.
Cara, mentalmente eu acho que ele tá no time perfeito para se estabelecer assim na carreira, né, de superar uma fase ruim, por tudo que a gente já falou, né, do Abel Ferreira, dessa mentalidade, da mentalidade do time inteiro. E ainda falando do Endrick, queria comentar com você, para você comentar sobre a Strong Sports, o time que vocês criaram, falar um pouco sobre isso, se você puder, explicar pra gente, você, o Endrick e o Danilo montaram então esse time de esportes, de onde que surgiu essa ideia, Murilo?
Exatamente, então foi uma ideia que eu tive em 2020. Em 2020 eu pude criar, mas só com os moleques da minha cidade. Então, eu criei e eles estavam lá, tal, não disputava competições profissionais nem nada, e foi pegando muita força, foi pegando uma força muito, muito grande. E a gente viu que o nível estava crescendo muito e as pessoas que não estavam mais dando essa volta, esse rendimento ali, ficaram para trás. É muito igual futebol, cara. Você está ali, está vendo que está desenvolvendo, está indo para uma situação melhor e vai ficando para trás, não tem jeito. Então, foi com os moleques da minha cidade, que gostava, jogava para caramba, amigo meu. E com isso... teve outras oportunidades de moleques de fora, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de todos os lugares ali, de fazer teste, de poder ali ir bem pra caramba e encaixar no time. Hoje, como já tá o nome o nome do time é Strong, a gente já tá disputando as maiores ligas emulador, que é a NFA, que é a JF, Liga Talents, todas as ligas a gente já está disputando.
Que é de Free Fire.
Exatamente, de Free Fire. Então, esses moleques já estão ali em alto nível, disputando já com esses caras tudo aí que é conhecido no cenário. E a gente está indo muito bem, graças a Deus. Hoje, a maior liga da NFA, maior liga da emulador é a NFA. E a gente está em quarta posição. Então, é uma coisa que vem crescendo muito, graças a Deus. Eu pude entrar nisso aí e vem abençoando, vem cada vez mais crescendo, vem tomando uma proporção muito grande. E só tem a crescer cada vez mais, cara.
E aí o Endrick e o Danilo entraram nessa.
É isso, a trinca tá online. A trinca tá online no Free Fire. A gente pretende não só estar no Free Fire, mas a gente vai entrar também no CS, vai entrar também em todos esses jogos aí, a gente vai colocar também a Strong para poder disputar todas essas ligas aí, campeonatos.
Pô, bem legal.
Eu tenho uma aqui, o Leonardo Santander, amigo meu conhecido, mandou. Perguntou uma eliminatória contra o Galo, nas quartas de final, que você faz um gol contra... depois você faz o seu gol e na volta no Allianz você bate o pênalti naquele jogo assim. Cara, aquele jogo é épico, nenhum palmeirense vai esquecer, com 2 a menos. Nossa, pênalti, o Allianz Parque pulsando, eu tava lá. Cara, foi sensacional aquele jogo e você bateu o último pênalti. Vou dividir a pergunta em dois. Primeiro é essa.
A cara dele.
E depois na CN, você dá aquela chegada atrasada e é expulso. Como é que foi? Como é que, esses altos e baixos, pô, acontece, você já se provou um zagueiro espetacular e acontece, você foi expulso, faz parte do jogo. Mas como é que foi? Primeiro as quartas, que você resolve com aquele pênalti ali, e depois a semi, que você é expulso contra o Atlético.
Então, cara, no jogo contra o Atlético, tava bem pra caramba, o time tomando pressão pra caramba, e a gente lá atrás, porra, foi um jogo difícil pra caramba, e a gente lá atrás tirando bola, afastando, não tomando gol, aí acabou que teve o pênalti, e o Hulk fez o gol de pênalti. Voltamos pro segundo tempo muito melhor, a gente voltou em cima, tal, não sei o que, e aconteceu de eu fazer o gol contra. Mano, várias coisas na cabeça, passou ali, aí eu falei, foda-se, vou pra cima, não vou desistir, não vou desanimar, vou fazer porra nenhuma e vou continuar concentrado no jogo aqui. Me fortaleci ali mentalmente, é o que era preciso no momento, me fortaleci e fui abençoado, como muitas outras vezes fui abençoado, do Scarpa bater aquela falta ali, já podia ser gol, que foi uma falta foda, e fui abençoado da bola voltar em mim e poder fazer o gol. Naquela noite ali, foi uma noite muito foda pra mim, que vai estar para sempre os dois jogos, né? Não tem jeito. Mas ali, porque foi um momento muito difícil de eu fazer o gol contra e depois já fazer o gol ali para ajudar o time. E depois teve um empate ainda com o Danilo. E no jogo de volta, foi, sem dúvida, o melhor jogo da minha carreira, cara. De poder o Danilo ser expulso, o Scarpa ser expulso e a gente ali lutando numa confiança. Tava um barulho incrível no estádio, cara. E a gente confiando. A gente vai conseguir, vai ter uma bola parada aqui, a gente vai fazer o gol, vai ter uma bola parada. E todo mundo só nesse pensamento. Então foi algo que a gente nunca desconfiou, nunca desacreditou. E quando teve ali a oportunidade ali no pênalti, eu fui muito abençoado, graças a Deus. E a minha reação foi aquela, eu sempre falo, todo mundo sempre gosta de me perguntar desse pênalti, e eu sempre falo, a minha reação foi aquela de frieza, e depois que eu fiz o gol, mandar a torcida gritar, xingar, fazer tudo, e foi essa sensação que eu tive ali no dia.
A torcida daquele jogo tava uma coisa de louco, né? Porque ela, se eu não me engano, ela fica ela fica, acho que quase um tempo inteiro numa música só, né? Que é aquela do Vamos Pra Cima.
Por... Canta aí, Boca. Canta aí, Boca.
Vocês sentem isso lá dentro, né? Não tem como, né?
Demais, demais. Tá louco. Quando tá assim, a gente já olha um pro outro e hoje esquece.
E depois, na semi, que você é expulso e o Palmeiras acaba sendo eliminado, como é que foi?
Então, na semi foi um jogo... Foi a pior sensação da minha vida. Na quarta foi a melhor e na semi foi a pior. Porque eu tava fazendo um jogo muito bom, tava muito bem tecnicamente, tava desarmando bem, cobertura, tava vindo muito bem, confiante. E do nada aconteceu aquele lance. Como foi? Eu tava com um jogador do Atlético Paranaense em minha frente e a bola tava vindo assim em nossa direção. E como eu sempre faço, quando o atacante tá em sua frente, para você antecipar, só você indo para frente dele, não era o caso, porque ele estava agarrado em mim, é você colocando o pé ali para tirar a bola dele. Então, eu fui fazer isso, como muitas das outras vezes que eu fiz, fui dar a solada para tirar a bola dele e veio outro jogador dele que impossível ver ali naquele momento, que eu estava olhando para frente, olhando a bola, tinha um jogador comigo, e como veio outro jogador nas minhas costas assim e pegou a bola, então foi um lance... De pura infelicidade, do ponto de vista.
Sim, claro.
É, que aconteceu, mas como eu falei, foi o pior dia da minha vida, sem dúvida, mas aquilo ali não deixei me abalar, minha família me ajudou muito, me fortaleci muito, tanto que no brasileiro eu consegui ter uma sequência muito boa depois desse acontecido aí, uma sequência de concentração, de poder ir pro jogo ali e ajudar a equipe de todas as formas.
Boca, manda Emílio e Boca na sequência, bora, vamos ganhar tempo. Boca, vai lá, boa.
Ô, Murilão, cara, curiosidade total de torcedor aqui, cara, eu queria saber de você lá dentro de campo, qual é, dois times, ou não sei se os dois são o mesmo no caso, Qual time que hoje o Palmeiras tem maior dificuldade para jogar contra? Porque o Palmeiras, modéstia à parte, é um time extremamente vitorioso nos últimos tempos. Deve ser difícil para os outros times encarar nós, cara. Tá complicado, porque o time do Palmeiras tá muito forte. Qual é o time que hoje você considera mais difícil de jogar contra? Mais difícil. E a segunda pergunta é, qual é o time que vocês mais gostam de ganhar, cara? Eu sei que vocês gostam de ganhar todo jogo, mas vai, fala a verdade. Tem um time ali que vocês querem ganhar, velho. Então, qual é o mais gostoso de ganhar e qual é o mais difícil?
Cara, mais difícil... Cara, eu acho que todos os jogos são difíceis, cara. Não tem essa não vai ser mole, não sei o que, não. O jogo que tiver 3-4 gols, assim, foi a gente que fez acontecer, entendeu? Mas todos os jogos são difíceis, não tem jeito. É tudo uma pegada ali. Se você não tiver a disciplina, o foco em todo jogo ali, vai tomar o gol ali. Depois, para correr atrás, é muito difícil. Então, todos os jogos são difíceis. E o que a gente mais gosta de ganhar é o Corinthians e Flamengo. Não tem... Não tem outro time, não, cara. Eu acho que pela rivalidade que sempre foi contra o Corinthians e contra o Flamengo também, então a gente sempre tem essa vontade a mais, né? Esse gostinho a mais, assim, de poder ganhar e ter essa sensação.
Emílio, manda.
Murilo, eu queria fazer uma pergunta aí que vai um pouquinho fora do contexto do futebol, mas que acho que explica muito o que foi a temporada do Palmeiras no ano passado, né? O Palmeiras teve um Campeonato Brasileiro irretocável, né? Foi muito bem. E o Scarpa foi, talvez, foi eleito craque no Campeonato Brasileiro e teve um papel fundamental em tudo isso aí. Eu acho que torna ainda mais gigante a temporada que ele teve, agora que a gente ficou sabendo dos problemas que ele ia enfrentando no fim da temporada aí com questão de investimento. Então, acredito que a cabeça do jogador... não estando 100%, é mais difícil você conseguir manter o foco, ainda mais em grandes jogos, em decisão. Vocês sabiam do que estava rolando com o Scarpa? Vocês não sabiam? Como é que foi quando vocês ficaram sabendo disso? E o quanto isso também, na cabeça de vocês, faz vocês repensarem em questão de investimento também? A gente sabe que a carreira de vocês é curta. Então, todo o contexto dessa história que envolveu o Scarpa, o que mexeu com o elenco? O que vocês conversam sobre isso aí? O que ficou de lição?
Então, com o Scarpa, ano passado, ele não falou nada pra gente, cara. Eu até falei isso com o Zé, que o Zé era muito próximo dele, era os melhores amigos ali, e ele não contou nada pra ninguém, nem pro Zé ele contou. Então, eu falei isso pro Zé, quando aconteceu isso aí, a gente ficou sabendo ali, né? E ele foi muito foda, mano, muito foda para suportar tudo isso, para ver o que ele tava passando ali, a gente escutando os áudios ali hoje, né, e saber que o cara tava passando ali naquele momento, erguendo a taça, tendo que jogar, fazer um tanto de coisa, e sendo enganado por um bonde de... não vou nem falar a palavra, mas foi foda, mano, para ele ali foi surreal, ele... tipo, limpou a mente dele quando ele tava ali dentro de campo e para você ver, é uma coisa que quando o cara ama, não tem jeito, ele ama jogar futebol, ele ama estar ali dentro de campo, então qualquer tipo de problema que podia acontecer, ele limpou e quando tá ali dentro de campo, ele tava com a mente só focada naquilo ali, que era o futebol, mano.
É impressionante, resiliência pura do Scarpa mesmo. E Murilão, seleção, e agora, próximo passo, o que falta para a seleção? Imagino que seja um sonho seu, claro, né?
Então, sem dúvida, é um sonho meu, sim. Eu estou trabalhando a cada dia para poder realizar esse sonho que eu tenho. Eu já falei isso uma vez e foi para um amigo meu e eu nunca soltei isso para ninguém, nunca falei isso para ninguém. Vou falar aqui para vocês.
Olha lá.
Quando era pequeno, eu falei várias coisas que eu ia fazer pelo meu pai. Falei, meu pai, eu vou ser profissional, vou virar jogador, vou te dar um sítio. Quando eu ser jogador, vou te dar condições para você nunca trabalhar. E outra, o senhor vai me ver vestindo a camisa da seleção. Então, só o que falta é isso. De várias coisas que eu já prometi para ele, eu vou lutar sem êxito de nada, sem preocupação nenhuma de poder dar a minha vida todo dia ali, poder proporcionar isso para ele, que é o que ele sempre fala comigo, vou te ver ainda vestindo a camisa da seleção, eu vou trabalhar cada dia para poder realizar esse meu sonho dele também.
Pô, que demais, demais. Emocionante ouvir isso, hein?
Pelo que você tá jogando.
Eu vi aí geral chorando aí.
Pelo que você tá jogando com 25 anos, merece. Acho que já você vai estar lá, com certeza. Boca, manda, vai. Você abriu caixinha de pergunta, falou que tinha umas 500 perguntas lá. Você separou uma.
Cara, tem muita pergunta aqui na realidade. Já agradeço toda a galera que mandou. Murilão, vou emendar duas, que provavelmente é a minha última aqui participação, e já te agradeço demais. Cara, saiba que um dia você vai chegar na seleção brasileira, mas, velho, você veste uma seleção muito grande, cara. Muito grande. Obrigado por honrar essas cores, cara. O torcedor gosta muito de você, velho. E você vai ser campeão, se Deus quiser, de novo aí, cara. Nós vamos ganhar desse Água Santa aí. Murilão, duas aqui só pra eu fechar. Se você já pensou em ser atacante, porque você faz gol pra caramba, se em algum momento da sua vida, não, você é zagueiro mesmo. E a outra é se você tem alguma superstição, cara, curiosidade, cara, todo jogo eu faço alguma parada, porque isso aqui vai me dar sorte.
Bate a cabeça no guarda-roupa.
Não.
Agora a cabeçada na parede, pra ficar mais dura ainda.
Não. Qual foi a primeira mesmo? Eu esqueci, cara.
A pergunta é se você sempre quis ser um zagueiro ou se, cara, como você é um artilheiro, você já pensou em ser atacante?
Então, cara, eu era meio de campo, cara. Eu era meio de campo quando eu era menor. Aí eu fui pra fazer uma peneira num cruzeiro. Já desci, já não era mais meio, eu fui pra volante. Aí eu fiz minha base até o juvenil como volante. E no juvenil eu fui mudado pra zagueiro. Porque eu cresci muito, fiquei muito forte com uns 16 anos. Fiquei muito forte e cresci muito. Então, o meu treinador pegou e falou, mano, vou ter que te colocar aqui de zagueiro. Não tá dando mais, não. Tá crescendo demais, tá forte e tal. E eu brigava com ele. Não, vou jogar de zagueiro, não. Que nada, vou jogar de zagueiro. Então, briguei muito com ele. Até o diretor chegar assim em mim e falar, Muri, vamos lá. Eu te trouxe pra cá, te conheço muito bem. Foi até o Klaus. Aí o Klaus chegou assim em mim e falou, você quer virar um volante de time pequeno ou um zagueiro de time grande? Aquilo ali eu entendi muito rápido. Uhum. Porque ou era volante meia boca, que eu não estava me destacando, não estava fazendo nada, ou um zagueiro que podia ser diferente, entendeu? Ele me via com muita qualidade ali na zaga, com meus passes, com o meu cabeceio, com todo o porte físico que eu tinha de força, velocidade. Então, ele falou isso. A partir do momento que ele falou ali, eu já deu aquele start ali. Eu falei, eu vou querer ser um zagueiro de time grande, né? Aí eu peguei, já mudei meus pensamentos ali e já comecei a partir do juvenil ali, no júnior, de zagueiro e profissional, já estava de zagueiro e fui embora. A questão de fazer gols, cara, é mais o... Sei lá, eu acho que treina.
É o armário, assim, cara. Não é o armário.
Não, mas vários são. Não é só de cabeça, tem vários ali que é de pé. Então, Santos, eu acredito, né? Exato, eu acredito que vários ali. Foi quando eu tinha. Na minha cidade, eu tinha uma escolinha. Aí depois a escolinha fechou. Nesse período que a escolinha fechou, eu fiquei mó tempão sem escolinha, sem fazer nada. E só eu e a bola, só a pelota ali. E brincando na frente de casa. Então, eu chutava muito, toda hora chutando para a parede, chutando para a parede. Eu acho que foi meio que isso. Eu peguei ali uma... peguei meio uma qualidade ali no domínio e chutando para a parede ali, que até hoje tem essa facilidade.
E alguma superstição antes do jogo?
Não, superstição não tenho, não. Eu sou desapegado demais disso aí, não gosto, não.
Bate a cabeça no armário, gente.
É só oração mesmo, só oração, conversa com Deus ali, ele posiciona no lugar certo, na hora certa.
Emílio, manda.
Murilo, a gente não tem muito contato, mas os treinos são fechados, né? Então a gente não consegue observar muito do jogador no dia a dia, né? Você consegue ter poucos detalhes e que acaba tendo muito em rede social, vendo um pouquinho do que vocês postam, do que vocês fazem. Percebi que você está fazendo um tratamento de pele agora, que você... Durante as suas séries, você foi um cara que pagou um modelo ali em Paris, em Dubai. Você é um cara vaidoso, cara? Você está querendo derrubar o Rony Rústico aí, daquele todo estilo dele? Você está querendo tomar esse patamar de cara mais estiloso?
O Rony ninguém derruba, não, pô. O Rony... Então, cara, eu tenho essa vaidade, sim, cara, de querer me cuidar, de querer melhorar meu rosto. Meu rosto antes era só espinha, porra. Agora, opa, hein, que coisa linda. Então, eu tenho essa vaidade, sim, cara, de querer me cuidar, de me vestir bem, de estar cheiroso, perfumado. Eu tenho essa vaidade, sim. E eu acho que isso faz bem para a autoestima, para o cara estar confiante no dia a dia ali. Então, eu penso assim, sem derrubar o Rony, que isso aí, ele é inderrubável.
Para a gente agora encerrar de vez, o torcedor do Palmeiras sempre quer que os bons fiquem no time, obviamente. Ele pergunta o que você pensa para o futuro. Porque o Gustavo Gomes, por exemplo, chegou no Palmeiras, tá aí e já tá ficando, é ídolo da torcida, ganhou tudo que dá e tudo mais. Você tem algum sonho, um desejo de voltar para a Europa um dia? Ou, no momento, sua cabeça assim, foca no Palmeiras e, por enquanto, o seu sonho já foi, você foi para o Locomotive e voltou? Você acha que esse sonho já foi alcançado e agora é ficar no Palmeiras?
Você está pensando em jogar o Mundial de 2025 pelo Palmeiras? Uma pergunta.
É, bem isso agora.
Então, cara, eu tenho sim um sonho de poder jogar em um time grande da Europa. Tenho sim, sem sombra de dúvida, mas meu foco totalmente é aqui agora no Palmeiras. Não tem, é só Palmeiras, não tem jeito. Meu foco é totalmente aqui.
Totti, a última, para encerrar, vai. A última rodada. Tem alguma?
A última, tem. É mais uma curiosidade minha também, que acho que pode ser legal para o torcedor. No vídeo de bastidores desse jogo contra o Ituano, se eu não me engano, dá para ver você ali atrás, onde tem aquela parte do aquecimento, olhando um telão. Que eu lembro que o Thiago Ventura ele falou sobre esse telão que fica com as informações dos adversários ali para vocês conseguirem ver como ele se posiciona, como que o goleiro pode ver, como que o atacante chuta um pênalti. É isso mesmo? É ali no vestiário mesmo? É no CT que fica isso? Eu queria que você falasse um pouco dessa tecnologia, né, que o Palmeiras proporciona para vocês, tanto na estrutura física, né, que proporciona menos lesões para esse time, que acho que só tem o Atuesta e agora o Tabata, né, lesionados. É importante para vocês terem o lado da estrutura do Palmeiras?
Sem sombra de dúvidas. Então, isso aí eu até vi que o Thiago Ventura colocou isso lá, na rede dele. E isso está com a gente no dia a dia, cara. A gente baixou no celular de todo mundo, já tem. Ah. A gente pode ver a qualquer momento. Lá também no vestiário. Então, sempre está na TV, no aplicativo lá, mas melhor ainda no nosso celular, a gente pode ver a qualquer momento.
Que aí você consegue achar a informação dos jogadores ali, clicar
em... A gente, nossa, do adversário, então a gente pode ver tudo ali, é muito bom, muito útil.
Foi demais.
Acho que é isso, hein, meus amigos. Pô, 40 ou 50 minutos ainda.
Passamos já. 10
minutinhos do mesmo. Pô, muito, muito, pô, sensacional, cara, sensacional. Pô, você é um cara, deu pra ver que você é um cara extremamente do bem, um baita jogador, faz a melhor dupla de zaga do Brasil, isso a gente pode cravar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma disso, você e Gomes formam a melhor dupla de zaga do Brasil, parabéns e obrigado, sempre que quiser a porta tá aberta, só aparecer que a gente tá aqui pra trocar uma ideia.
Valeu, eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, como eu falei, já tava já um maior tempão pra vir, e graças a Deus hoje finalizou e a gente está aqui podendo bater esse papo, essa resenha. E eu só tenho que agradecer que vocês possam me chamar mais outras vezes aí para a gente poder resenhar aqui. Então, gratidão, muito obrigado por tudo.
Valeu.
Obrigado.
Valeu, tamo junto. Valeu.
Fonte palestra.
Bom, meus amigos, cara, sensacional esse papo com eles. Que cara de pô, cara de boa, troca ideia, divertido. Agora, meus amigos, falamos com o Murilo, a gente vai bater um papo aqui rápido. Que definiu, né, a final do Campeonato Paulista ontem, o Água Santa bateu o Red Bull Bragantino nos pênaltis. E vamos falar um pouco rápido, tem nossos setoristas aí, principalmente Emílio Totti, rolou o técnico do Carpini, né, técnico do Água Santa, disse que alguns jogadores iam encerrar o contrato no dia 4, agora de abril, que é quando fecha a janela. E talvez ele não ia ter time, aquelas coisas todas. Acho que a gente pode falar um pouco sobre isso, pessoal, que virou negócio na internet, né? Muita gente cheio de dúvidas, saber de vocês o que tá pegando, e a gente projeta rapidinho essa final e vamos nessa.
Ah, tinha essa dúvida, né, de que se alguns jogadores ali que estavam com contrato para acabar antes da janela se fechar, né, se eles poderiam jogar ou não, Mas aí a Joana de Assis trouxe essa notícia hoje, ali no período da manhã, que teve um acordo entre os clubes antes do campeonato começar, que já garantiria isso, né? Então, o torcedor do Água Santa, que não sei se tem algum torcedor do Água Santa aqui, mas se tiver, o torcedor do Água Santa pode ficar tranquilo, porque os jogadores, esses jogadores que estão já se acertando com outros clubes, eles vão poder sim jogar as finais. Eles acertaram uma exceção nos contratos, para depois que eles jogarem as finais, eles se transferirem para os outros times, porque é aquilo, né? Tem o calendário nacional tem lacunas, né? Então, se você não se acerta com um time de série D, enfim, dependendo da série, você acaba ficando sem jogar no meio do ano, praticamente, né? Então, o técnico estava até preocupado com seus jogadores, né? Pelo lado profissional dos jogadores, de se manter ativos e tal, mas está tudo certo, os jogadores vão conseguir jogar sim, porque tem esse acordo aí que abriu essa exceção. E vai ser jogo difícil, tá? Não vai ser jogo fácil, não. Eu postei ontem no Twitter lá que o Palmeiras vai enfrentar uma equipe forte mentalmente organizada. Fui criticado, os caras me cornetaram lá, falando, ainda vai nada, vai enfrentar uma equipe que só bate, não sei o quê. Eu falei, não se chega na final do Campeonato Paulista só assim. Tem que ter organização, tem que ter uma bola parada boa, que nem o Água Santa tem. Acho que vai ser um jogo duro, mas pelo fato do Palmeiras, da final do Paulista ser dois jogos, né, eu acho que fica mais difícil para o Água Santa competir de igual para igual com esse Palmeiras, principalmente por serem dois jogos. Se fosse um, aquela retranca ali, um jogo que não entra, a bola que não entra, enfim, leva para os pênaltis e aí já viu. Mas acho que por ser dois jogos, mesmo sendo um jogo difícil, o Palmeiras é muito favorito nessa.
Emílio Boca, aquele papo que a gente sempre tem aqui, né? É verdade, futebol, pode acontecer qualquer coisa, mas o Palmeiras tem que ser campeão paulista, né, Boca? Não dá para o Palmeiras cogitar não ser campeão paulista jogando contra o Água Santa, com todo respeito à Água Santa, aquela coisa toda. Que a
gente não dá. Não,
o Palmeiras talvez seja o time mais forte do Brasil há algum tempo, tem que ser campeão, principalmente decidido no Allianz Parque, né?
Não dá, não tem papo. Não tem papo, né? A gente aloprou aí os outros rivais que acabaram caindo antes da semifinal e já foi um papelão. E para o Palmeiras também seria, né? A gente fala tanto do Palmeiras, a gente bate tanta palma, né, para o Palmeiras, atual campeão brasileiro, atual campeão paulista. A diferença de Palmeiras e Água Santa, com todo respeito, mas existe, é gigantesca. É gigantesca.
Não é maior que a do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do Água Santa,
sim, por exemplo. Sim. Santos e Água Santa tá ali. Agora, Palmeiras e Água Santa é muita diferença. Então, não tem como, cara. Não tem como. Palmeiras vai pra cima em dois jogos. A história recente do Palmeiras, em quase, acho que mais de 90 jogos, perdeu 7. Não pode ser agora, na final do Campeonato Paulista, né? Então, eu não gosto de usar a palavra obrigação, mas, cara, o Palmeiras, cara, tem que ser campeão paulista. Tem que ser campeão paulista.
Acho que é isso, né, Emilhão? Ganhar esse Campeonato Paulista já vai ser, se o Palmeiras for campeão, o segundo título do Palmeiras já começando a temporada muito, muito forte, né, Emilhão?
Ah, sem dúvida, né? Mas acho que é uma questão de estrutura, de formatação de elenco, de tudo, né? Acho que o Palmeiras entra como favorito não porque é um time grande como um time pequeno. Acho que é questão de retórica mesmo daquilo que os clubes vêm desempenhando, né? Infelizmente, aí o Água Santa vai encerrar suas atividades aí depois do campeonato, volta só no próximo ano para disputar o Campeonato Paulista, e aí sim ele vai ter um calendário com o CBD do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas é uma realidade muito diferente, muito distante do Palmeiras. É claro que só o futebol tem a capacidade de colocar frente a frente na decisão de um título. Histórias são distintas, né? Na realidade nua e crua da vida, dificilmente dois caminhos assim tão distantes se encontrariam, por um mesmo objetivo, no caso. Então, acho que Palmeiras é favorito, por mais que tenha encontrado dificuldade naquela partida lá em Diadema, que foi um jogo bastante truncado, um jogo em que o Água Santa bateu, acho que foi até exagerou um pouco nas faltas, aí o Rodrigo Sano se desentendeu com o Hendrick, houve bastante coisa com o Dudu também.
Enfim, o Rodrigo Sano
foi expulso no jogo, primeiro jogo, né? Então no segundo vai estar um pouquinho mais calmo para poder conseguir jogar bola, mas acho que é Palmeiras favorito e caminha aí para poder já em março já ter dois títulos, abril que vai ser as finais, já ter dois títulos encaminhados e ter uma sequência de temporada mais tranquila.
E aquilo, né, Gueba, é a nossa análise, né, porque a gente ouviu do Murilo agora que o Boca até tentou tirar qual jogo é mais difícil, mas, cara, não sei se é muito liso ali, mas Ele falou todos os jogos são difíceis e realmente está sendo assim, acho, né? O Palmeiras está entrando focado todas as partidas mesmo, por isso que não está dando vexames é forte, por isso que não está deslizando assim, nas competições.
É, o que a gente está falando aqui é que, pô, o Palmeiras, obrigação também acho que é muito, acho que é meio demais, mas assim, o Palmeiras tem que ser campeão, né? Até falei, tá no Água Santa, o Palmeiras é um time que tem um técnico que tá aí há muito tempo, é um time extremamente forte, um time que perdeu 7 jogos nos últimos 90 e tanto, entendeu? É por isso que a gente acha que o Palmeiras tem que ser campeão, e acho que esse papo do Murilo também acho que não é da boca para fora, não. Acho que, de fato, eles entram para moer e para ganhar tudo sempre, esse time do Palmeiras, do Abel, já mostrou isso. É isso, galera. Batemos um papo aí de 50 minutos sensacional com o Murilo, sensacional. Se você que está aqui nos comentários e tá ao vivo, chegou depois, a gente vai publicar essa entrevista, esse livecast aqui vai virar o nosso podcast tradicional, GE Palmeiras.
Vai virar nota também.
Nota, exatamente, nos agregadores. Aqui no YouTube também, se você quiser voltar aqui, você consegue acompanhar a entrevista. Boca, obrigado, hein? Não, Boca daqui a pouco, verdade. Totti, obrigado, hein? Tamo junto.
Obrigado, Boca, Emílio, Garba, Murilo de novo, né, agradecendo ele que já não está mais aqui, Paulinha também que está na produção e todo mundo que acompanhou aí a gente nessa livecast, abraço.
Emílio Bota, muito obrigado e, pô, você que conseguiu organizar toda a entrevista, parabéns, você é um profissional de primeira.
Muito obrigado pelo reconhecimento, valeu, a resenha foi muito boa e sempre trazendo o melhor para o torcedor do Palmeiras e para aqueles que acompanham o GE. Valeu, abraço, até a próxima.
Muito bom, Emilhão. Leandro Boca, muito obrigado, é sempre uma honra. E seu recado final para a gente encerrar o nosso livecast.
Grande abraço para vocês três. Emilhão, cara, legal demais ter trazido o Murilo. Obrigado pela oportunidade. Cara, eu como torcedor poder conversar com os jogadores e poder passar um pouco da mensagem que a galera me manda aqui para a live. Isso é legal demais. Grande abraço para vocês. Férias de futebol aí, né? O Palmeiras joga só na próxima semana. E eu queria dar parabéns agora para a galera, para a organização, né? Para o pessoal que trabalha na Vila Belmiro. Pela primeira vez, o estádio com uma capacidade recorde. Parabéns para a galera que trabalha na Vila Belmiro. Enquanto isso, os rivais ficam no controle remoto e busquem muitos jogos no YouTube para assistir, beleza? Avante, Palestra!
Leandro Boca com o seu recado final, como de costume. Ah, semana que vem não tem jogo no final de semana, mas a gente vai fazer o podcast. Se vai ter entrevistado, não sei, a gente vai tentar. Mas se não tiver, a gente faz um pré-jogo aí, um programa pré-final para bater um papo sobre o Campeonato Paulista, tá bom? Eu sou o Lucas Garbelotto aqui apresentando, tive as companhias do Emílio Bota e do Henrique Totti, nossos setoristas do GE, e do Leandro Boca, nossa voz da torcida palmeirense. No GE. A gente se vê então na semana que vem. Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!